Quarta reunião ordinária, 1º de fevereiro de 2021.
Convido a todos para ficarmos de pé e fazer a oração inicial.
Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao vereador secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Olívia Teodoro Santos.
Presente.
Júnior Aparecido de Oliveira.
Presente.
Jonathan Aparecido Mesquita. Presente. Célio Reis Santos.
Presente.
Antônio Nazareno de Oliveira.
Presente.
Edilson Firmino de Souza.
Presente.
Luiz Rogério Vilas Boas.
Presente.
Welton Henrique de Lima.
Presente.
Nelson Mesquita Galvino. Comunico, senhora presidente, que todos estão presentes.
Sob a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos desta reunião. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições.
Em relação às proposições, temos a indicação número 1/2021, subscrita pelo vereador Júnior Aparecido de Oliveira, com apoio da vereadora presidente Olívia Teodoro dos Santos. Os vereadores que essa subscreve requerem, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno desta Câmara, que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando, a pedido de um morador do local, que seja instalado redutor de velocidade na rua Chuva de Ouro, no bairro Jardim Planalto, como meio de propiciar mais segurança no tráfego de veículos e evitar acidentes com os moradores e transeuntes, tendo em vista que alguns motoristas trafegam em alta velocidade na referida via. Neste termo, pede espera aos deferimentos, sala das sessões, 1º de fevereiro de 2021. Em relação aos projetos em pauta e comunicados, sem expediente. Então, essa é a proposição, senhora presidente, senhores vereadores.
Obrigada. Comunicado à presidência. Boa noite, senhores vereadores. Juninho, vice-presidente. Jonathan, secretário. Boa noite, servidores. Doutor Júlio. Boa noite aos nossos ouvintes da rádio, aos nossos amigos que nos acompanham pelo Facebook, nas redes sociais. E hoje, a minha fala, hoje vai ser exclusiva ao Covid. Gente, tá difícil, não tá fácil para ninguém. Covid já tá aumentando. Vamos fazer o possível para não aglomerar, vamos continuar. Pessoas isoladas, mantém-se isoladas. Está tendo uma dificuldade muito grande a respeito de tudo isso. Hoje foi comentado. E eu, por trabalhar no PSF, eu sei das dificuldades e o que a gente encontra. Então, quem está em isolamento, eles vão ser monitorados pela sua agente. A gente precisa estar aí na sua casa para fazer isso? Não, eles fazem pelo telefone. Quando que vão fazer isso de ter que ir na sua casa? Quando você não atender o telefone, quando você não dá uma justificativa, elas vão sim na sua casa. Mas isso você não atendeu o seu telefone. Vão estar ligando todos os dias. E também tem que seguir o protocolo dos exames também, gente. Não é assim, eu posso lá fazer um teste lá na UBS? Não, não é assim. A gente tem que ter os dias certos para poder fazer. Por quê? Vai dar o falso negativo. Aí o que acontece? A pessoa está sintomática, fez o exame, deu negativo, mas depois o que está? Positivo. O que vai acontecer? Vai aumentar os casos, como tem aumentado. Tem pessoas internadas? Tem. De Covid? Sim. Então, a gente tem que tomar cuidado. Tem estabelecimento que está cheio. É final de semana. A gente sabe que todo mundo precisa trabalhar e precisa ganhar o seu dinheiro. Mas vamos cumprir o decreto. O decreto está valendo? O Comitê de Saúde está acompanhando? O Comitê do Covid está acompanhando? Vamos seguir. A gente não está falando para poder fechar, para poder querer que as pessoas não ganhem seu salário, porque a gente sabe que todo mundo precisa trabalhar, só que a gente também tem que ter amor ao próximo. Porque, às vezes, é alguém que está lá, que é assintomático, você está na sua casa, você tem um vô, um pai, que é hipertenso, que é diabético, o que vai acontecer? Você vai estar levando isso para a sua casa. Então, as pessoas, Lavras, tem lugar em Lavras, está fechado. Aí, que as pessoas fazem? Vem para Ijaci. A gente não sabe de quem que a gente vai pegar, de onde vai pegar, mas a gente tem que tomar cuidado. Então, assim, tem um limite? Vamos cumprir esse limite. Você não vai fechar o estabelecimento, mas põe a regra e põe o limite. Agora, você imagina um comércio grande, cheio, e as pessoas lá dentro. E as pessoas vão sair de lá, vão embora para suas casas. E as pessoas que trabalham lá, que é do município, que precisa estar trabalhando? Como que faz? Se fica doente, vai ser uma pessoa só contaminada? Vai ser um monte contaminado, porque vai ter que isolar um monte de gente. Aí o que vai acontecer? Vai ter que fechar. Por quê? Porque foi contaminado. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente está fazendo. A gente tem que ter consciência de tudo que a gente está fazendo. A gente não pode ser hipócrita, nunca, né? Mas vamos cooperar. Vamos ajudar quem precisa. A gente não pode criticar, discriminar, porque ninguém sabe. Ninguém sabe, a gente está andando na rua, vamos usar máscara, vamos entrar no lugar, vamos de máscara, vamos manter o isolamento social. É importante. E assim, está crescendo o caso, gente. E às vezes pode ser assim, que, igual o Nelson falou hoje aqui para mim, às vezes é um jovem, pode acontecer uma coisa pior, e aí, como que a gente faz? A gente vai poder falar assim, gente, a gente podia ter evitado, mas não evitou. E aconteceu de fato uma coisa que não precisava. E tem, gente, aqui já se a saúde dá o maior força, dá o maior apoio. Ninguém sai daqui desorientado, não sai desorientado, não sai assim, de nada que está acontecendo. Tem muita gente poder dar explicação. É só chegar, é perguntar como que eu faço. Tem profissionais para isso. Então, assim, vamos. Tem dúvida? Eu creio que nenhum profissional não vai te orientar sobre isso. Pergunta, vai até o OBS, vai nos PSF. Tem os enfermeiros do PSF, tem as agentes do PSF, tem até eu mesmo que trabalho no PSF. O que eu souber falar, eu vou falar. Então, assim, mas vamos procurar ajudar um ao outro. Porque Ijaci é uma cidade pequena. E, assim, todo mundo se conhece. Todo mundo se preocupa um com o outro. Então, vamos continuar assim. Vamos ajudar um ao outro. É só isso e boa noite. Palavra franca aos senhores vereadores.
Vereador Antônio.
Boa noite, presidente. Peço permissão para falar daqui mesmo. Boa noite também aos demais vereadores. Boa noite aos servidores da casa. Boa noite ao jurídico. Boa noite também a você que nos acompanha pelo Facebook. E também a você que vai nos ouvir aí pela rádio da CFM. Hoje, né, nós, um mês já se passou, né? Então, olhando para trás, nós estamos apenas iniciando. E eu acredito que nós estamos no caminho certo. Eu acredito que até aqui nós estamos indo bem. A gente sabe que não é possível agradar todo mundo, né? Mas isso faz parte. Mas eu acredito que até aqui nós estamos no caminho certo. Aprovamos aqui um projeto muito bom, que é o Revis, que vai dar aí uma oportunidade para a pessoa aí que tem aí uma pendência aí no município de poder quitar aí a sua dívida, legalizar seu imóvel. Esse projeto ele foi muito bom, porque ele tira aí 100% dos juros, né, da multa, no pagamento à vista, e 50% do juro da multa, dividindo até 10 vezes. É um dinheiro que vai, ou seja, a pessoa vai ter para legalizar o seu imóvel, é um dinheiro que entra para o município e automaticamente ele volta, né? Ele volta para a cidade, ou para o município. Pelo menos essa é a ideia. Então, o que depender de mim, todos os projetos que vêm aqui nessa casa, se for um projeto bom para a cidade, bom para a população, a gente vai estar sim sendo a favor, seja lá de qual for. Se é do executivo, se é de alguns aqui vereadores. Então a gente vai, se for bom para o município, se for bom para a população, nós vamos estar sim apoiando. Eu não queria estender mais, por hoje é só. E uma boa noite a todos.
Vereador Célio Reis.
passar a palavra.
Vereador Jonathan. Boa noite, senhora presidente. Peço permissão para falar aqui mesmo da cadeira. Boa noite ao vice-presidente Juninho, a todos os colegas vereadores, ao nosso jurídico Dr. Júlio e os funcionários da casa. Todos uma boa noite. Eu queria estar falando aqui, gente, em questão esses pessoal, o prefeito, ele faz umas lives aí que a gente está de acordo, né, incentivando a não aglomeração, mas a gente vê que os estabelecimentos mais pequenos, eles sofrem, eles são cobrados mesmo as coisas dos outros. Mas tem estabelecimento de grande porte aí que a gente vê que está sendo lotado, né? E o pessoal liga, o pessoal manda foto, e com razão, né? E você pode ver que esse estabelecimento mais pequeno é mais o pessoal daqui mesmo que vão, né? O pessoal daqui da cidade. Mas esses maiores, eles são vistos com... tipo assim, com mais frequência, vem muita gente de fora e fica lotado. Então eu peço ao senhor prefeito, se estiver, né, nos ouvindo aí na rádio amanhã ou pelo Facebook, que ele ou coloque o pessoal aí para estar passando lá no dia, né, que dá muita aglomeração, né, para ficar lá dando uma olhada, ou então ele toma outros meios, né, porque a gente vê aí que a situação... não é fácil. O nosso presidente acabou de falar aqui agora. Né, ela está na área agora mais da saúde, né? Ela sabe certinho como que funciona esse procedimento da Covid. Então, a gente pede para o senhor prefeito que ele coloque alguém lá, contrate, vê o que faz, para poder não ter esse tipo de aglomeração. Né? Porque está tendo muito, mas muito mesmo. Então, pessoal, igual eu falei, manda foto, tira foto, manda pra gente aí, ó. Vocês estão cobrando aí do fulano, mas olha aqui como é que tá. Aqui tá lotado, entendeu? E aí se não houver aí uma cobrança maior aí do prefeito lá, a gente vai ter que tomar as providências, né? Eu também ressalto aqui a questão da nossa praça de esporte, que é o campo ali, né? Pelo que eu vejo, pelo que eu vi lá no orçamento, está previsto gastar lá R$60 mil para a reforma, né? Então, eu vou estar verificando, vou estar olhando lá, né? O que vem ser feito lá. Espero também que os senhores colegas vereadores também possa estar dando uma passada lá, até mesmo o pessoal, né? O pessoal vai lá, olha, que é direito de todos. Então eles também podem estar olhando, estar cobrando também, né?
Parabéns, vereador Jonathan, vereador Rogério. Com relação ao que você diz aí, o vereador, que são 60 mil que está no orçamento e... só para explicar melhor, foi aprovado mais 15% por nós, né? No orçamento total, que dá quase 6 milhões. Só para ter uma noção, se ele pode suplementar aí, ó, né? 200 mil, 250 mil para estar arrumando, porque haja ver que está parado mesmo, precisa movimentar lá a quadra de esporte, gente. Está complicado, tá joia? Só isso, só para falar que tem mais, além de 60, tem bastante aí se quiser usar. Orçamento.
Sim. O que estava previsto lá é o 60, né? Por enquanto, que pode estar, né, tá olhando para essa parte. Ainda mais que não tem o carnaval, não tem festividade nenhuma. Então a hora é agora do senhor prefeito gastar um pouco mais, né? Nessa praça de esporte, que daqui a pouco, se Deus quiser, acaba essa pandemia aí, e o pessoal já vão nos cobrar, falar, ó. Cadê o esporte? Tem nada. Vai ficar lá o campo daquele jeito, lá dois, três pedreiros, aí não flui, não vai para frente, passa o Covid, passa o ano e o campo está da mesma forma, né? Então não pedi em ofício nem nada, a gente vai estar passando, dar uma olhada. É só para alertar mesmo que a gente está atento nessa parte aí também, tá bom? Também, gente, eu vou pedir o senhor prefeito que mande para a gente lá o balancete de 2020, que é do ano passado. Por quê? Porque do ano passado, na escola, não teve aula, não teve gasto com merenda, não teve gasto com ônibus, não teve gasto com nada. É só para a gente ver para onde que foi esse dinheiro, para onde ele foi destinado, né? Se foi para a saúde, beleza, parabéns. Só que manda para a gente saber certinho, para a gente poder pôr a população a par, né? Falar aqui, gente, ó, até mesmo a gente vai ajudar ele. Falar aqui, ó, o ano passado gastou tanto na saúde, tanto não teve aulas presenciais, mas gastou, deu a merenda, deu o vale lá, né, que tinha dado uma cesta, gastou tanto nisso, tanto, então, para ele poder mandar para nós certinho, né? E também, gente, queria agradecer os pessoal do Facebook, nas redes sociais, que tiraram um tempinho aí, né, na data de hoje, meu aniversário, fico muito feliz, tive muitos comentários lá, dando os parabéns, eu agradeço todo mundo, a minha família, né, que é meu pai, minha mãe, minha esposa, minha menina, todo mundo, meus irmãos e o pessoal também, que todo mundo tirou um tempinho para poder me homenagear nesse dia. O meu muito obrigado. E por hoje é só isso, gente. Uma boa noite a todos, pessoal da rádio, amanhã, no Facebook. Uma boa noite a todos. E eu volto a falar. Pessoal pessoal aí nas redes sociais, pode ficar tranquilo que a gente está aqui para trabalhar para o povo. Goste uns ou não, a gente está aqui para trabalhar para o povo, para todo mundo. Não é para A nem B, é para trabalhar para todo mundo. E da mesma forma, eu espero que todos os vereadores estão com esse pensamento, né? Porque eu vou tirar todos os dias nesses 4 anos para mim trabalhar para o povo. E vou fazer muita coisa. Eu tenho fé em Deus. Que eu vou fazer muita coisa. Vou ajudar muita população nossa. Em questão de recurso. Buscar. Em questão de orientar. E se Deus quiser, vai dar certo. Nós só temos aqui agora é a 4ª reunião. Tem muita gente. Muito não, sim. Vamos dizer assim. Tem 2, 3 ou 4... que pensa de uma forma que quer que a gente age do jeito que eles pensam. Mas não é assim que funciona. Eu já falei da outra vez, a gente foi eleito para o povo. Então, eu particularmente tenho minha opinião própria. Eu gosto de ouvir muito a população. Então, eu trago para cá o que a população me pede, né? E por hoje é só isso mesmo. Boa noite. Vereador Rogério Tungas.
Boa noite, presidente, ao vice-presidente, secretário, colegas, vereadores, funcionários dessa casa, doutor Júlio, ao pessoal que nos assiste no Facebook e também que vai nos ouvir pela rádio na quarta-feira. Quero falar um pouco da Covid, né, onde a presidente falou. Se ela quiser também querer fazer uso da palavra e poder me explicar alguma coisa, eu agradeço. Ontem eu recebi uma ligação de um paciente que está com Covid, deu Covid
aqui no Jaci, estava em casa, sozinho, ele e a esposa, e sem assistência nenhuma. Então, olha que situação que fica na questão da pessoa que está com Covid. Isolado, sem ninguém na casa dele, como é que vai fazer com essa questão do Covid? Sem falar, essa pessoa até pediu para fazer um ofício mais cedo, não deu, não lembrei de fazer, vou fazer para a próxima reunião. É, as pessoas que são aí, que dão positivo para o Covid, como que funciona o funcionamento lá dentro do OBS, não sei aonde que funciona, se é no OBS, se é no PSF, se já dá positivo e a orientação é essa mesmo? A pessoa fica sozinho, a pessoa fica com medo de ir sozinho, né, de visitar, é onde que entra aí a questão da vacina, né? Onde a presidenta tomou iniciativa junto com a mesa de fazer uma denúncia do Covid, da vacina do Covid, porque eu acho, na minha opinião, a vacina do Covid, ela tinha que ser dada primeiramente, como se diz aí a vigilância sanitária do Estado, teria que ser os profissionais realmente da saúde. Nós temos três aqui dentro da Câmara, né? Que é o Elton, que é um da ambulância, eu acho que deveria ter tomado, o Jonathan e a Olivia, principalmente a Olivia, né? Que está lá de frente ao PSF. Então, por isso que é errado a pessoa que não é de frente tomar a vacina na frente de quem é preciso. Porque se você pega uma enfermeira igual a Olivia está aqui, vacinada, ela não vai ter medo de ir na casa de quem está com Covid. Vai sentir mais confortável de estar lá visitando uma pessoa que está com Covid. Porque se fala que está com Covid, o que que acontece? Todo mundo fica com medo da pessoa, né? A questão da saúde também, isso, não vão. Recebi notícias de que não atendem o telefone. Muitos não deixaram de atender o telefone, eles não foram visitar. Pode chamar eles aqui que eles vão provar. Se for preciso, eu chamo.
Eu posso, Rogério?
Pode falar.
Então, o paciente, quando ele testa positivo para Covid, ele e a família, quem que reside na casa, eles ficam isolados, certo? Tem que ficar isolado. O trabalho de monitoramento, que eu já falei, é feito pelos PSF. O paciente é cadastrado pelo PSF de Jaci, monitorado pelo PSF de Jaci. O paciente que é cadastrado na Serra, vai ser monitorado pela Serra. Todos os dias, as meninas ligam, elas têm uma ficha de monitoramento, pergunta se o paciente tem algum sintoma, pergunta se mudou alguma coisa, se a pessoa que está lá na família também, né, pergunta se tem algum sintoma. Se a pessoa falar que ela não está passando bem, é orientada a procurar o UBS, porque lá que é a frente do Covid, porque o PSF não tem a estrutura que a UBS tem, porque lá eles estão, né, eles têm o equipamento, né, os EPIs que tem que ser usado, e nenhum dia. Às vezes pode ser que vão ter os falatórios, ou às vezes vai falar que não ligou, que não fez, mas todas as meninas têm uma ficha de monitoramento. Todos os dias a vigilância, que é o Pedro, leva a ficha, pega lá na UBS e leva o PSF. É cadastrado aqui no PSF do centro? Traz o PSF do centro. As meninas, o Dr. Luiz, as pessoas que vão lá, que deu os 14 dias de isolamento, vão no PSF, lá tem uma sala separada para poder monitorar, para ver se tem febre, se teve algum sintoma. Aí sim que depois ela vai ser liberada do isolamento. Por que que a gente pede? Pessoa está isolada, não tem que receber visita. Tem que receber visita? É alguém da família? Ô, você está precisando de alguma coisa? Eu vou no supermercado e vou deixar a sacolinha para você lá fora. Por quê? Porque nem todo tem pessoas que são assintomáticas e tem pessoas que não são assintomáticas. Aí vai uma pessoa lá, um diabético, um hipertenso, uma pessoa que tem uma doença respiratória. Como é que faz? Então, por isso que a gente pede isolamento, para não ter contato.
Não, Olivia, eu estou falando isolamento, eu estou falando visita dos médicos, dos enfermeiros.
Então, os médicos...
Porque se
então,
a pessoa ficar lá sem instruções, você vai morrer,
não,
nessa
doença. Ô, Rogério, é o seguinte. Eles passam lá o telefone, tem a ficha de monitoramento. O médico não vai, porque... O atendimento tem que ser feito dentro da UBS, igual hoje teve um caso. O paciente estava saturando baixo. Não vai adiantar eu ir lá e fazer o quê? Eu tenho que mandar o paciente fazer o quê? Para a UBS. É o que foi feito. porque lá a gente não pode dar suporte, porque é o único monitoramento para saber a pessoa está bem, não está bem, a pessoa teve febre, a pessoa está com falta de ar, a pessoa está com dor no corpo, dor de cabeça, ela tem que ir lá na UBS para ser tratada. Hoje teve um caso de um paciente também, outro paciente que estava passando mal, foi para a UBS e foi encaminhado para Lavras. Então, não foi só um, foram dois casos.
Então, as agentes estão ligando todos os dias?
Todos os dias.
Os médicos também?
Os médicos não vão ligar porque eu trabalho de lugar das meninas.
Das meninas.
Então, agentes.
Tem um parente do Juninho, que é vereador, que estava de Covid, um falso Covid, e me falou que não teve, teve só duas ligações em 15 dias.
Então, é o que foi falado hoje, que então, o Juninho já pôs esse ponto também.
Então, tá lá, eu acho assim.
O documento lá dentro, o prontuário, é um documento do paciente. A gente não mostra esse documento para nenhuma outra pessoa. Mas se correr o risco de precisar fazer um ofício de velho, vamos mostrar as ligações. Até o Juninho mesmo hoje conversou com a agente de saúde que vai na casa dele, que falou com ele o que estava acontecendo. Eu não estou falando porque eu trabalho no PSS, não, mas eu sei da qualidade que é o PSS que eu trabalho e o serviço que a gente presta lá dentro. E assim, eu creio que as meninas, que as minhas colegas de trabalho, a gente faz tudo para ajudar o paciente. O Juninho foi lá, o enfermeiro com a agente de saúde esclareceu para ele. Então, porque às vezes fala assim, fala uma coisa, mas é outra coisa e é desse jeito, funciona. Mas se tiver que pegar um papel e mostrar, vai estar lá tudo anotado.
Só para reforçar, Rogério, e essa assistência, ela também não é só para quem está de Covid, não. É para quem está suspeito também e está em isolamento. Então, até quem está em isolamento, eles dão essa assistência, sim.
Então, fica aí a questão do Covid, né, do isolamento. E a preocupação, gente, de todos nós, porque a cidade está muito cheia, né? Final de semana, à beira dos lagos. É muita gente, e as fotos chegou para o Jonathan, chegou para mim também a foto. Me falaram que no Bar do Alfenil tinha 500 carros lá, não sei se é verdade, mas chegou as fotos e eu não contei os carros da foto. Então eu estou dando ele como exemplo, porque é um lugar grande e amplo. Mas eu acho que pode abrir, pode ganhar seu dinheiro, tem que ganhar, mas tem que também cumprir as regras que estão da vigilância sanitária. A questão aí do álcool, né, gel, a questão aí do distanciamento. A gente sabe que é difícil onde tem muita gente, mas tem que se controlar, gente. Está ficando incontrolável e já está aparecendo muitos casos, né? Igual a Olivia está falando aí da questão do está mais focado lá na saúde e realmente está tendo muito caso, né, do Covid em nossa cidade. Então a gente pede aí, né, encarecidamente que todos... todos dão um jeito de cuidar mais, porque está complicado até sair na rua, viu? Está difícil mesmo, o desrespeito aí na nossa cidade, nos beiras ali, aí, nos beiras do lago. E outra coisa, não sei se é verdade, me parece que tinha uma comissão aí, visitando os bares, visitando os comércios, até desistiu de ir porque não funciona. Então, fica difícil, me falaram que tem interferência das autoridades maiores no município. Então, desse jeito não vai funcionar mesmo. Então, eu acho que o pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Né? Se vale para mim, tem que valer para todo mundo. Então, se não vale para ninguém, então abre essas portas aí e deixa todo mundo rodar de qualquer jeito e cada um que se cuide sozinho. Se a regra não vale para todo mundo, então eu acho que tem que fazer dessa forma aí, as aglomerações. Quero falar aqui dos remédios, gente, ali na nossa farmácia. Não está tendo os remédios. Algumas pessoas já me procurou, né, para estar tá ajudando a comprar, mas eu falei que no momento, né, está difícil aí para todo mundo. E o remédio para a prefeitura sai muito mais barato. Falar que não tem licitação, tem os pregões, as atas que foram aproveitadas lá pelo governo. E isso aí, gente, dois minutinhos para encerrar. E outra coisa, gente, essa questão aí dos medicamentos da prefeitura sai muito mais barato. Eu acho que tendo lá o remédio para os aposentados que pega, R$200 a R$300 que ele gasta com remédio, é 30% do salário dele. É onde ele poderia estar comendo um pedacinho de carne, podia estar aí passeando, né? As duas pessoas aí, três em casa, que são pessoas aí. Então eu penso dessa forma. Se eu tiver errado, o vereador pode consertar, pode pedir a palavra, ajudar a gente a esclarecer aqui. A questão dos balancetes, Jonathan, fica realmente uma pendência, né? A gente não sabe direito como que faz, porque você fica na verdadeira sinuca de bico. É, você está lá dentro, nós estamos aqui dentro e nós não sabemos o que realmente está acontecendo. Então, dificilmente, né, os volantes vão vir. Ele falou que vai vir por mídia, né? Vai mandar para o pendrive para nós através do Elton. Então a gente espera, não para punir, para nada disso, para justamente para verificar e ver, né, o que foi gasto. Porque se alguém perguntar para a gente fala, não, realmente, gente, isso é verdade, isso é mentira. Até na questão de poder defender também a administração, porque nós estamos juntos. Na administração.
Só um minutinho. Até então também, a gente conversou com ele outro dia, com o senhor prefeito, e ele falou que ia assim, colocar a gente, nós vereadores, a par das situações que estão acontecendo lá na prefeitura. Inclusive o processo seletivo aí, que todo mundo pergunta pra gente também, vai ter outro, como vai funcionar, e a gente não tá sabendo de nada, né, só passando pra população aí. A gente espera que ele mande pra gente, né, alguma coisa avisando, pra gente poder falar com a população, porque os mais cobrados são nós vereadores, né. Eu espero isso daí. Eu não espero que solte um processo seletivo lá e a gente nem fica sabendo. Vai ficar sabendo por outras pessoas? Tipo assim, um exemplo. Vão ficar sabendo antes da gente passar as informações. Isso aí também já vai ficar na guarda. Obrigado.
Eu acho que isso aí faz parte, sim, da parceria. Isso faz parte da parceria, né? Da comunicação de todos os vereadores. Porque muita gente não sabe, né, que a Câmara é separada da Prefeitura. Então, eu acho que vale a pena aproximar mais, vale a pena ter mais informações para todo mundo, até mesmo para a gente esclarecer, né? Naquela questão, quando saiu o primeiro processo seletivo, que foi para farmacêutico e médico, muita gente falou, não, mas teve também para gari, não teve nada disso. Quando chegou para mim o edital, que eu não consegui acessar, e alguém me mandou o link lá do processo seletivo, aí eu comecei a falar a verdade. Falei, não, gente, não tem pra gari, não tem pra nada. Tá, tem lá a questão lá do seletivo, é só pra farmacêutica e médico. Então foi isso, é só isso que a gente quer, né? Manter mais informações entre nós, vereadores, e entre a comunidade do nosso município. Então eu peço aí mais visita, né, da assistência social, mais visita aí dos, né, dos pessoas pra estar ajudando a nossa comunidade. Então é dessa forma que eu vejo, né? Há muito tempo a gente está aqui, né, verificando, analisando, e não é fácil tocar. É só dar as mãos aí para todo mundo junto, puxar para o mesmo lado do barco, que o barco vai seguir, né? E deixar de fazer as coisas que acha que manda, né? Fazer as coisas que a lei permite, e não o que a gente quer. Né? Então é só isso, obrigado aí pelo tempo excedido, presidente.
Vereador Nelsinho.
Passo a palavra.
Vereador Elton.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite a todos os vereadores, amigos, à mesa, ao jurídico, aos funcionários dessa casa, a você que nos assiste através das redes sociais e também nos ouve através da rádio Ijaci FM. Inicio as minhas palavras nesta noite, dia 1º de fevereiro de 2021, fazendo uma retrospectiva rápida de tudo aquilo que aconteceu no mês de janeiro. Para nós aqui, nós aprendemos muito, temos que agradecer ao Rogério aí com todas as suas experiências, também tem nos passado coisas positivas, ao qual nós aproveitamos também, ao Nelsinho, que já passou nessa casa também. Eu pensei que seria mais difícil, mas graças a Deus, não só para mim, como todos os amigos novatos vereadores, temos esse apoio desses mais veteranos, e temos que agradecer também, né, ao respaldo do jurídico também, que nos ajuda e nos apoia e nos orienta. Essa retrospectiva também se estende ao executivo, que algumas obras, algumas benfeitorias na cidade já foram executadas, né, como exemplo, o centro de apoio do Pedra Negra, que está a todo vapor, está favorecendo ao pessoal que mora ali naquele bairro, foi de grande valia e foi o pensamento mais assim adequado do prefeito, está favorecendo aquela região, né? Também o centro de medicinas ali no, na UBS, no centro de especialidades médicas, obrigado pelo sopro aí. Centro de especialidades médicas, que também está funcionando a todo vapor. Hoje pela manhã tive até uma certa dificuldade em estacionar minha moto ali, estava cheio de carro. É sinal que está fluindo, está acontecendo, né? Então, parabenizo o executivo por essas obras, por essas iniciativas. E também colocar aqui sobre os entulhos que estão sendo colocados em pontos estratégicos da nossa cidade. Isso tem sido um problema sério. Sempre quando eu ligo para o Toninho me atende, né, e tenta executar da melhor forma. Essa semana ali no Pedra Negra, foi até postagens de redes sociais, um entulho que estava ali naquela praça ali de frente ao Centro Cultural. Não sei se foi recolhido, já foi tirado, não sei, mas eu passei para o conhecimento do Departamento de Obras e o Toninho me explicou que a máquina estava estragada lá atrás da serra, lá no Passa 3, se não me engano, e junto com o caminhão. Então, fica difícil quando esses detalhes acontecem. Nós sabemos que o Executivo e o Departamento de Obras, eles estão empenhados em estar limpando a cidade, tirando os entulhos, como algumas vezes fui correspondido, tirando, recolhendo os entulhos, mas nem sempre tem essa possibilidade e a disponibilidade dos equipamentos, das máquinas, dos caminhões. Então, peço ao povo de Jaci que, antes de colocar o seu entulho para fora, comunique, né, na Secretaria de Obras ali, para que esse entulho não venha causar transtornos aos vizinhos e à população que mora em determinado bairro, né? E acredito eu que o Toninho está ali, o Luciano também, para estar tirando esses entulhos, né, que tem trazido os insetos, rato, barata, cobra, traz transtorno quando se coloca esse entulho para fora, né? Então fica aí o meu apelo a toda a população que faça uma programação antes de colocar esses entulhos para fora, né? E também queria pedir ao senhor prefeito, aqui através do público, né, através da rede social e através dos nossos amigos vereadores, que pense em um processo seletivo para garis, para intensificar essa limpeza nas ruas e com isso gerar emprego, né, que nós também não podemos pensar em emprego só dentro da prefeitura, que não vai caber. Sabemos que a dificuldade que nós estamos enfrentando dentro dessa pandemia, o desemprego é muito grande. Não tem como empregar todos, mas abrindo aí uma licitação, abrindo um processo seletivo para estar executando, para estar empregando. Pode falar, Jean.
Então, Elton, esse também foi outro ponto que a gente falou com ele o dia que ele esteve aqui, né? Inclusive, eu passei perto ali da casa da Pitida, lá na... Aí eu tava o Ney, filho da Anitta, todo mundo conhece, lá do Cantinho do Céu, e ele tava capinando do outro lado lá. Eu perguntei ele, o Ney, e ele falou, não, quem me chamou que foi o Paulo para capinar do outro lado ali, que tava dando muitos insetos. Foi aonde eu passei pro senhor prefeito aqui na data que ele tava aqui com a gente. Falei, senhor prefeito, coloca aí umas 10, 15 pessoas aí para poder capinar, varrer as ruas e tal, passar por processo seletivo, que além de empregar muita gente, que às vezes tem pessoas que vão lá na assistência pegar uma cesta básica, porque ele não tem um emprego, ele não, né, aí ele já vai deixar de pegar a cesta básica e vai estar trabalhando.
É isso aí. Foi bem, bem esclarecido, né, vereador Jonathan? É dessa forma, é a nossa vontade, a vontade que nós temos é de estar ajudando, sim. Como o Rogério disse, para a gente tirar do nosso bolso para estar ajudando, também acaba sendo difícil, nós temos os nossos compromissos, mas sabemos que existe uma assistência social, sabemos que existe o poder público que possa estar ajudando nessas áreas, né? E também o que for preciso, o que for tiver ao alcance nós também, eu acredito aqui que nenhum vereador irá se recusar, né, em estar ajudando, trabalhando junto com o executivo nessas determinadas áreas, né? Então, mais uma vez, eu quero parabenizar duas classes. A classe daqueles que estão lutando contra o Covid-19, que é a classe das técnicas de enfermagem, aos médicos, às enfermeiras, aos motoristas da ambulância, que estão ali correndo risco, sim. O Rogério falou que nós temos medo de sair na rua. Imagina nós que trabalhamos na área da saúde. Nós temos, sim, por direito de sermos vacinados. Eu acredito que chegou uma remessa de vacina hoje aí à tarde. Se alguém souber, pode estar me ajudando aí.
Chegou
uma remessa aí. Espero que essa remessa dê para vacinar, se não todos, uma grande parte dos profissionais. 40? Eu acredito que grande parte da 40 vacinas dá para grande parte dos profissionais de saúde para estar trabalhando com mais segurança, para estar trabalhando com mais conforto e mais confiança. Então, ajudando essas pessoas que têm. Parabenizo todas as classes da classe da saúde e também dos coletores de lixo, né? Que é um serviço árduo, de serviço difícil, e eles estão ali trabalhando com excelência, ganhando seu ganha-pão aí no dia a dia. E que nós sabemos que esse ano, para estar favorecendo algum funcionário público através de gratificações, tem uma lei, né, federal que não permite isso, mas passando tudo isso, eu creio que essa classe será mais valorizada e eu vou estar brigando por isso. Deus abençoe a todos, uma boa noite e meu tempo está quase acabando. Obrigado mais uma vez.
Posso falar uma vez? Vereador Edilson.
Passo a palavra.
Vereador Juninho.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores, doutor Júlio, servidores. Boa noite ao pessoal que nos acompanha pelo Facebook e que irão nos ouvir na quarta-feira pela Ijaci FM. Senhora presidente, quero manifestar a minha indignação e não indignização com as fake news que foram feitas a essa casa aos borbotões. Mas peço, senhora presidente, que nem essa casa e nem a população se apoquentem com esse povo que fica falando mentiras sobre nossa Câmara. Foi falado que fizemos reuniões escondidas, sendo que todas as nossas reuniões são transmitidas pelo Facebook, graças a Deus, e ainda tem os links salvos. E aproveito o ensejo também para vos dizer que o meu intento e o meu intuito não é metralhar ninguém com palavras, muito menos com fake news. Mas quero expor algumas coisas que, de forma leviana, foram ditas, né? Uma sobre a votação escondida, que é mentira. Nós votamos sim por não trabalhar às 4 horas aqui dentro da casa, por ser inconstitucional. pois se nós trabalhássemos as 4 horas aqui dentro, depois a gente não ia atender o público? Será que eu ia desligar meu telefone? Não. Doutor Júlio, nosso jurídico, está ali, ele pode explicar melhor a inconstitucionalidade deste ato. E estamos aqui também, como o Elton disse, há um mês. E nós estamos aqui aprendendo a cada dia, um com o outro, com o Rogério, Nelsinho. E vamos aprender muito mais. E estamos aqui do lado do povo. Nós não estamos aqui do lado de erro, do lado de nada de errado. Fui interpelado na rua, né, que a Câmara está sendo omissa sobre a vacinação. E, no entanto, nós não estamos sendo omissos. Tanto é que hoje assinamos a denúncia, né, em resposta à população que nos elegeu e nos confiou o cargo de vereador para legislar e fiscalizar. O segundo ponto que foi dito, que foi sobre o nosso salário, que não é salário, é uma subvenção, não é isso? Subsídio? Subsídio. Declaro aqui que o nosso subsídio, para quem foi falar que nós rejeitamos as 4 horas e deveríamos, né, ter o salário, o subsídio de 2020, eu quero deixar de claro aqui, né, que nós estamos ganhando o subsídio de 2020 ainda. E gostaria que essa pessoa, que tem bastante seguidores, corrigisse isso. Porque fake news, além de ser feio, é crime e ainda pode acabar um pouco com o nome dessa pessoa, com o prestígio que ela tem tanto nas redes sociais quanto no comércio dela. E a questão do decreto, né, que o senhor prefeito fez do Covid. Então, alguns grandes comerciantes não estão respeitando. Estão trabalhando com a sua lotação máxima, que estão fechando até os portões dos seus estabelecimentos, porque não cabe mais gente. Na contramão disso, vem os pequenos comerciantes, só vendo lanchas, jet ski, né, do povo que está lá nos grandes comerciantes, gastando seu dinheirinho a rodo, enquanto isso os pequenos comerciantes passando aperto, se restringindo. E como foi dito aqui na tribuna, o mesmo pau que dá em Chico, dá em Francisco, então não podemos ter 2 pesos e 2 medidas. E eu acho também que o exemplo tem que partir de casa. Eu acho que tem que cobrar, primeiramente, de quem está mais próximo. Se eu não cobro de quem está mais próximo de mim, eu vou cobrar de quem? De quem está distante? Qual é a moral que eu terei para isso? Então, senhor presidente, sobre a indicação do redutor de velocidade, é importante, interessante, que colocasse o redutor de velocidade perto da casa do Pedro Soldado, lá no Jardim Planalto, só para deixar claro onde é, porque não tem nada que faça reduzir velocidade ali. Então os carros passam ali mais rápido mesmo, e tem muita criança ali. Então, eu faço esse pedido também para que seja atendido essa indicação o mais rápido possível, se possível. E aproveito mais uma vez o ensejo para agradecer os ouvintes da rádio, os que não assistem pelo Facebook. Por favor, John.
Sou vereador. Só passando um pouquinho que eu estava vendo suas falas aí, em questão das 4 horas, que foi dito aí nas redes sociais, mas para você ver, senhor vereador, que a pessoa que comentou esse tipo de coisa aí, ela estava aqui no plenário, né? Essa votação que votaram, não sei se votou contra ou favor, mas ele estava aqui. Então, o que acontece? Aí ele vota
pensando numa nova eleição. Para quê? Para prejudicar os pré-candidatos na época, para não poder ser um vereador. Né? Por quê? Porque nosso amigo aqui, o Nico, trabalha na empresa privada, ele não precisa... Aí ou ele vai ter que optar, né? Voltou essas 4 horas para quê? Ou ele vai para a empresa ou ele vem vereador. Só que lembrando que vereador é 4 anos, a pessoa não pode viver disso, de vereador. Ele tem o cargo dele, né? Se ele sabe fazer outra coisa, então foi praticamente, e sabendo que era inconstitucional, que não poderia ter esse projeto de 4 horas, mesmo assim foi colocado. Para quê? Para prejudicar os que vêm agora. No caso, nós. Obrigado, senhor vereador.
É isso aí, Jonathan. E, senhora presidente, quero agradecer a Deus primeiro a oportunidade de estar aqui esclarecendo algumas dúvidas e alguns fake news, né, publicados na internet. E dizer para essas pessoas que realmente procurem informações, não deixam de verificar a veracidade de cada informação que está falando, porque fica feio demais. Então, presidente, não obstante, eu só tenho a agradecer a atenção de todos, jurídicos, servidores, senhores presidentes, senhores vereadores, obrigado, boa noite.
Votação da proposta escrita. A votação é sobre a indicação do vereador Juninho, que solicita a instalação do quebra-mola. Antônio?
Favor.
Elton?
Favor.
Rogério?
Favor.
Jonathan?
Favor.
Juninho?
Favor.
Nelson?
Favor.
Célio?
Favor.
Edilson?
Favor.
Então foram 8 votos aprovados. Os trabalhos serão suspensos para a lavatura da ata.